Bem-vindo ao Brazilian Portuguese Podcast. Para mais informações e transcrições, acesse brptpodcast.com.
Olá, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai fazer aqui um episódio um pouquinho diferente. Nós vamos dar indicações.
Isso mesmo. Normalmente vocês já nos pedem indicações por e-mail, ou no nosso grupo no Telegram, ou no Instagram, sugestões de filme, de outros podcasts, de portais de notícias. Então a gente decidiu fazer uma série, começando por essa hoje.
Isso aí. O nome da série vai ser BRPT Indica, e a gente pretende nessa série indicar alguns produtos brasileiros para que vocês não só pratiquem português, mas que fiquem também por dentro de coisas da cultura brasileira, né?
Isso mesmo. Beleza, eu vou começar aqui com a primeira indicação, que é de um filme. O nome do filme é Vips. Bom, esse filme conta a história do Marcelo, que é interpretado pelo Wagner Moura. Sim, o Wagner Moura, que é o Capitão Nascimento do grande clássico brasileiro Tropa de Elite. E também faz o Pablo Escobar na série Narcos. Wagner Moura faz o Marcelo, que é um homem que quando criança adorava imitar as pessoas. E ele cresce e não consegue conviver com a própria identidade. E isso faz com que ele assuma a identidade dos outros. No filme mostra, né, ele passando aí por diversos meios sociais, ele aplica golpes, ele tem diversos nomes. E ele circulou aí pelas altas rodas da sociedade, fingindo ser artista, empresário.
Na verdade, essa história é real, né?
Então, vale frisar que é uma história real.
Esse cara, ele era um alpinista social, né? Um cara comum. Só que ele era muito inteligente, muito esperto, né? Então, ele se passava por outras pessoas e se passou pelo filho do presidente de uma grande empresa de aviões, né?
Sim.
De uma empresa aérea.
É. E nisso, ele apareceu na televisão, num programa famoso, fingindo ser esse cara. Então, assim, ele não tinha o mínimo pudor. Ele não conseguia parar mesmo.
Quanto mais conexões ele ia fazendo, mais fácil era pra ele, né? Porque ele acabava conhecendo pessoas importantes.
Uhum.
E aí, outras pessoas viam que ele tinha essas conexões e acabavam acreditando também.
É, enfim, é um filme bastante interessante, né? E o mais impressionante é que é uma história real. Então, recomendo aí pra vocês.
Bom, e agora eu gostaria de indicar um livro. O autor desse livro é um cara que a gente já citou aqui no podcast, que é o Gavin Roy, que é um youtuber famoso. Famoso, pelo menos, aqui no Brasil, né? Ele é americano e aprendeu a falar português estudando sozinho. E o canal dele faz muito sucesso aqui no Brasil, né? Tem bastante seguidores, ele até já participou aí de talk shows aqui no Brasil. É bem famoso ele. E ele escreveu um livro para falar sobre a experiência dele aprendendo português e o contato que ele teve com a cultura brasileira.
Sim, é um livro super legal. Inclusive, a gente comprou ele na pré-venda e ele veio autografado, né?
Sim, muito legal.
Foi uma grande surpresa pra gente.
Verdade. O nome do livro é Nunca Diga Abraços para um Gringo. O título é um pouco forçado, mas é de propósito para chamar a atenção mesmo das pessoas. Na verdade, não é uma ofensa falar abraços, né, para um gringo, mas não faz muito sentido, porque é uma coisa da nossa cultura, da cultura brasileira.
Uhum.
E aí, o Gavin, ele é um acadêmico, ele fez doutorado em ciências atmosféricas, e esse livro dele conta um pouco dessa transição do mundo acadêmico pro aprendizado de línguas, como ele se tornou um youtuber, que era algo que ele não tinha planejado aí pra vida dele. Então, assim, é um caso de paixão pela cultura brasileira e pela língua portuguesa. E a ideia desse livro não é ensinar português pra você e também não é ensinar inglês, apesar do livro ser bilíngue.
Qual que é o intuito do livro, então?
Quando eu digo que o livro é bilíngue, é porque ele é escrito em inglês e em português. Isso é bem legal. Se vocês tiverem a oportunidade de ler esse livro, eu acho que vocês vão gostar bastante. Principalmente quem já fala inglês, porque quando você abre o livro, do lado esquerdo você tem inglês e do lado direito português. Todas as páginas assim, sabe? Então você pode comparar ali o que tá escrito nas duas línguas. E a ideia é basicamente falar sobre choque cultural, esse primeiro contato com a cultura brasileira, algumas confusões que as pessoas fazem, mal entendidos que os gringos costumam ter aí com relação à cultura brasileira. Então, se você busca um livro para entender um pouco melhor a nossa cultura, eu acho que esse livro é um livro bem legal e tá baratinho na Amazon, hein? Até pesquisei ele hoje. Aqui na Amazon brasileira ele tá saindo de graça no Kindle, no formato digital. E deve custar aí uns R$15, mais ou menos, né, o livro físico.
Bastante acessível.
Na Amazon americana, acho que ele tá saindo por $3, o e-book, né, o livro digital. E aí eu tava lendo lá algumas críticas, né, do pessoal que comprou o livro. E aí tem algumas críticas negativas, porque tem um pessoal que não entendeu direito a proposta do livro, né? Tipo, teve um cara lá que achou que era um livro para ensinar inglês.
Uhum.
Ele achou que ele ia ler o livro e ia aprender inglês. E não é essa a proposta, né? A proposta é você entender como funciona o aprendizado de línguas, né? E quais são os perrengues que você vai acabar passando, enfim.
E um pouco da experiência do Gavin também, né? Ele relata algumas coisas, né?
É quase um relato de viagem também, né?
É
como se você entrasse na mala do Gavin e viesse viajar aqui no Brasil.
Uhum.
Queria destacar aqui alguns capítulos. Os capítulos são bem curtos, né? Cada capítulo ele conta uma pequena historinha sobre esse contato dele com o Brasil. Os mais engraçados são esses que falam sobre mal entendidos, né? Então, por exemplo, quando ele ia ao supermercado e aí passava no caixa lá pra pagar as compras, e aí as pessoas sempre falavam pra ele, bom dia, CPF? E aí ele achava que CPF era uma saudação brasileira, assim.
Na verdade, a caixa quis dizer CPF na nota, né? Que é algo que só tem aqui em São Paulo.
Cada brasileiro tem um número, um documento com um número. Seria mais ou menos o seguro social que existe nos Estados Unidos. Lá as pessoas mantêm esse número em sigilo, aqui no Brasil não. Quando você vai fazer compras, você pode fornecer o seu número do CPF, que significa cadastro de pessoa física, e aí você tem alguns descontos da Receita Federal.
É, mas isso só acontece no estado de São Paulo, CPF na nota, né?
Até onde eu sei é uma coisa daqui. E aí, pessoas falavam pra ele, bom dia, CPF. E ele achava que isso era uma saudação, alguma coisa assim. E ele começou a usar isso com outras pessoas, sabe? E aí foi meio ridículo, assim. E aí o pessoal, por que você tá falando CPF, né? E aí ele, não, eu vi, a moça falou isso no mercado. E aí depois ele descobriu o que significava. E outra história de como ele se referia às pessoas que moravam no campo como caipiras. Ele deu uma palestra de ciências atmosféricas em uma universidade e ficou mais de uma hora chamando as pessoas do campo de caipira.
O que soa um tanto quanto pejorativo pra gente, né?
É engraçado, mas é pejorativo, né?
É. E ninguém deu um toque nele, né?
Não, ele ficou sabendo depois.
Coitado, que vergonha.
É, caipira seria o equivalente a redneck, que é um termo pejorativo. Então, o livro é sobre esse choque cultural e talvez você não aprenda português com ele, mas você vai aprender algumas coisas da cultura que só quem experienciou vai saber. Por exemplo, saber o que é o CPF na nota, esse tipo de coisa, né?
Uhum.
E não chamar as pessoas de caipira por aí.
Sim.
E aí, qual é a sua próxima indicação?
A próxima indicação é sobre um podcast, inclusive nós falamos dele no nosso grupo do Telegram, que é A Mulher da Casa Abandonada.
Esse é muito bom mesmo.
Esse podcast foi o mais ouvido no Brasil nos últimos meses e ele ainda lidera aí o ranking de audiência e acumula milhões de downloads. Né? Eu já escutei, o Chris também, enfim. Um podcast bem chocante, assim. É um trabalho jornalístico, né? Ele conta a história real de uma figura misteriosa. Uma mulher que vive numa mansão em ruínas, em um dos bairros mais ricos aqui de São Paulo, que é o bairro de Higienópolis. O autor do podcast é um jornalista, o Chico Felitti. Ele mora ali na mesma região. E a série partiu da curiosidade dele sobre a história dessa casa e dessa mulher misteriosa e solitária. Pois bem, o jornalista passou a frequentar o bairro, conversou com vários vizinhos e tentou se aproximar dessa mulher da casa abandonada.
Que é uma mulher bem estranha, né?
Sim, ela é muito estranha. Ela passa uma pasta branca no rosto, né? Assim, vive sozinha nessa casa em ruínas.
É, se você digitar o nome dela na internet e ver as imagens dela, você vai ver que ela é meio assustadora, né?
Sim.
Então as imagens dela na janela da casa, assim, parece uma assombração.
É. Sempre despertou curiosidade do pessoal ali que mora nas redondezas dessa casa, né? E o que esse jornalista descobre? Ele descobre que essa mulher escapou de um julgamento nos Estados Unidos. Escapou também do FBI.
É, até então ele ficou com pena dela, né? Porque era uma senhora idosa morando sozinha em uma casa. A princípio ele via ela como uma vítima, mas depois acabou descobrindo que não era bem assim, né?
É, ele foi desdobrando essa história, né, e investigando até chegar nisso, né, que foi uma mulher que foi acusada de manter uma empregada doméstica a trabalho análogo à escravidão enquanto morava nos Estados Unidos.
Por mais de 20 anos,
né? Mais de 20 anos. De acordo com a investigação do FBI, essa mulher agredia a empregada, não pagava nenhum salário pra ela. E, enfim, ela era casada, né? E o marido permaneceu nos Estados Unidos, foi condenado e cumpriu a pena.
E ela conseguiu fugir pro Brasil.
É. Ela conseguiu escapar e voltar pro Brasil. Enfim, é assim, o tema dessa série é bastante doloroso, né? Um tema muito sério. Causou muita repercussão. Muita gente foi até o local dessa casa fazer protesto. Teve imprensa, teve ativista. Então foi assim, foi muito além da plataforma podcast, sabe?
Inclusive, podcast como mídia não é algo assim tão popular no Brasil, né?
Não, mas depois dessa série, quem não conhecia o podcast, quem não tinha o hábito de ouvir, passou a ouvir. Virou uma mídia muito popular, justamente depois dessa série aí.
Eu diria que talvez tenha sido o maior podcast aí de todos os tempos brasileiro.
Com certeza foi.
Um formato de podcast que ainda não é muito popular aqui no Brasil, que é mais popular, por exemplo, nos Estados Unidos, que é esses podcasts meio documentário, né?
É.
Que contam histórias de crimes, enfim. Uhum. Os grandes podcasts brasileiros são mais sobre conversas, né? Pessoas
Sim.
debatendo um determinado assunto.
A maioria deles, né? Nós temos alguns desse tema, assim, né? De mistérios e tal, mas nem tanto.
E agora tá se popularizando bastante aqui no Brasil esse formato.
Sim.
De documentário. Cada episódio é uma continuação da história.
É, que foi exatamente esse, da Mulher da Casa Abandonada. Ele foi um podcast semanal e as pessoas ficavam super ansiosas, assim.
Deve ter uns 8 episódios por aí?
É, eu acho que são uns 8 episódios. Enfim, gente, a gente não vai contar mais sobre a história, sobre o desfecho, pra não dar spoiler, né?
É, escutem pra saber o que aconteceu com ela. É. Será que ela foi condenada ou será que não aconteceu nada?
Sim, é uma história realmente impressionante e a gente deixa aí nossa forte recomendação.
Bom, e agora, pra finalizar as nossas recomendações, eu gostaria de indicar um perfil do Instagram que eu descobri tem umas 2 semanas e que eu acho muito engraçado. É um tipo de humor idiota, assim, que me agrada bastante. É uma página chamada Hand Painted Brazil. Me desculpe pela pronúncia. Seria algo como Pintado à Mão Brasil. E a descrição da página é Brasil Magia, Arte Suave. Nada mais é do que uma página onde eles compartilham fotos de grafites de cidades brasileiras, especialmente pequenas cidades brasileiras e da periferia. Só que são grafites muito mal feitos. Pessoas que não sabem desenhar, sabe? Mas que tem uma grande autoestima, porque apesar de não saberem desenhar, as pessoas vão lá e pintam os muros e, enfim.
Tem umas coisas muito engraçadas, né?
Nossa, demais.
Animais, umas coisas montadas.
A anatomia
assim.
Humana bizarra.
É muito louco, é muito engraçado.
Tem algumas coisas escritas também, né? Porque a maioria são anúncios. Então fica aí o desafio, se você seguir esse perfil, tente entender o que as pessoas querem dizer nesses anúncios.
Uhum.
Porque nem sempre faz muito sentido, nem mesmo pra gente que é brasileiro.
Ah, é mesmo.
Muitos erros de ortografia, será que apesar disso tudo você consegue entender o que as pessoas querem dizer? Depois a gente vai colocar os links, né, dessas indicações, e aí vocês vão poder ver aí, né, é meio complicado a gente descrever imagens, né? Mas só pra vocês terem uma noção, o que me chamou a atenção, a imagem que me chamou a atenção em primeiro lugar, foi um anúncio de uma madeireira, e o nome da madeireira é Madeireira Dinossauro. Eu sei que talvez possa não parecer engraçado pra vocês, mas pra mim é muito engraçado.
É, e vendo a imagem, né, vendo isso ilustrado, é bem engraçado.
É, tem tipo
um dinossauro, um T-Rex.
É, um T-Rex bem gordo. É tipo gordo, o pescoço dele, tipo uma, sei lá, glote. Bem aparente, assim. Então tem esse aí, Madeireira Dinossauro. E tem também o Farmácia Veterinária Dinossauro.
Por que, né? Farmácia Dinossauro.
É, por que, né? E o desenho é um T-Rex vestido de veterinário. Ele tá com um jaleco branco, com um estetoscópio. E aí tem uma fila de animais ali pra ser atendidos por ele. O que não faz muito sentido, né? Porque é um animal que foi extinto, né?
Pois é.
Tratando dos outros animais. E aí tem essa imagem aqui, você poderia descrever, por favor?
Nossa, é um galo com uma cabeça humana.
É, mas é muito mal desenhado.
É.
É tão mal desenhado que é bom. Vira arte, sabe?
É. Gente, é muito engraçado, vocês precisam ver.
É, aí tem essa aqui que é um ponto de ônibus e tá escrito assim, proibido ouvir som. Tem um desenho de um cachorro e um cara com um rádio.
O cachorro meio que brigando com o cara, né? Assim,
não dá pra entender direito. E essa aqui que é numa praia, e aí tem uma mureta da praia e tá escrito assim, Jesus, a luz. E tem um desenho de uma mulher seminua, deitada.
É, tomando o sol.
Não faz o menor sentido, não, né? Por que, que tem essa mensagem sobre Jesus?
É, vem a figura dessa mulher e a frase logo atrás, Jesus, a luz. Enfim.
E eles colocam o nome da cidade, né? No caso dessa aqui é Brasília Teimosa em Recife, Pernambuco. Esse é o nome da praia. E aí, pra finalizar, a gente tem esse aqui que é um carrinho de hot dog. E aí tem alguns personagens de cartoon, que chama Dog do Gringo. E aí você tem o Popeye, a Olivia Palito e o Brutus. Só que o Popeye, ele é tipo uma salsicha do cachorro-quente.
Nossa, agora que eu entendi, é
ele
mesmo.
Tá dentro do pão.
Ele é a salsicha.
Ele é a salsicha. Agora, qual a ligação, né, de Popeye com o cachorro-quente, né? E essa aqui é para os nossos ouvintes latinos. Acho que eles vão entender isso aqui. São os personagens Chavo del Ocho e Chilindrina.
Do Chaves, né?
É, aqui no Brasil é Chaves e Chiquinha.
É.
E eles são animais, dois cachorros. É isso que eu tenho a dizer, é uma casa de ração.
Rações em geral.
É, não faz o menor sentido.
Vem para ouvi-la. Ouvi-la.
Vem para ouvi-la. Então, são cachorros bem mal desenhados aí, com as roupas dos personagens.
O cachorro que faz a Chiquinha usa até óculos.
É muito bom. E aí tem esse aqui, que é o Incrível Hulk cortando o cabelo de algum super-herói que eu não sei. Da Marvel, provavelmente. Mas tudo, assim, muito mal desenhado.
Mas é muito engraçado. A gente poderia ficar horas.
Eu dou muita risada.
A gente até mandou um, né, de um pet shop, mas ele ainda não foi publicado.
Eles não postaram ainda.
É
um pet shop que tem aqui perto de casa e os animais foram desenhados com rostos quase humanos, assim.
Mas é muito mal feito, gente.
Muito mal feito, muito engraçado.
Muito engraçado.
A ideia é que vocês entendam um pouco como funciona essa subcultura brasileira, né?
Uhum.
Toda cidade pequena ou bairros periféricos tem esse tipo de pintura, assim.
Sim.
Bom, então é isso, pessoal.
Nós temos dois abraços hoje.
Eu não sei se a pronúncia é certa. L.S. Hill e Dan Reeve.
Deve ser um nickname, né?
É, provavelmente. Não sei pronunciar direito. Eles avaliaram o nosso podcast lá no Apple Podcasts, né? A gente já falou aqui que é muito importante esse tipo de avaliação, porque acaba ajudando outras pessoas a chegarem até a gente, né?
É isso aí.
E se você ainda não avaliou o nosso podcast lá no Apple Podcasts ou no Spotify, faça isso, né? Ajuda bastante a gente.
Sim, com certeza. Temos também o grupo do Telegram, né? Um grupo de ouvintes. Lá você poderá saber de antemão algumas novidades do podcast, conhecer outros ouvintes e praticar o seu português. Além de, claro, falar comigo e com o Cris.
Boa! E se você também não quiser falar nada no grupo, você pode entrar e ficar por dentro do que está acontecendo lá, né? Observar as conversas.
Sim.
Entre os membros.
Também é uma forma de praticar, né?
Sim. Bom, então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui e nos vemos no próximo episódio.
Um abraço, tchau, tchau.
Tchau.